por portas e janelas. A arquitetura agora, pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura, Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. Por portas e janelas. Três entidades diferentes, três conteúdos diferentes. Neste episódio, é a vez do Centro de Arquitetura Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. A exposição Habitar Lisboa na Garagem Sul do MAC-CCB serviu de motivação para uma espécie de raio-x à questão da habitação. Os convidados desta série atravessam vários campos disciplinares, traduzindo precisamente a necessidade de dialogar e perspectivar desígnios para o futuro através da sociologia, da geografia, da paisagem, da arquitetura. Episódio 2. Como estamos? Quais os problemas atuais da habitação? Em que ponto nos encontramos? Este é o segundo episódio deste inquérito a várias vozes sobre o tema da habitação. No episódio anterior, tentámos enumerar as razões que nos trouxeram até aqui, tentando identificar, por via das várias disciplinas, quais os problemas e quais as causas para o que vivemos hoje. O episódio de hoje atenta sobre a atualidade. Pela voz de vários convidados, tentemos mapear a tão chamada crise da habitação em que nos encontramos. O geógrafo João Ferrão partilha a sua opinião sobre o tema. Distingue habitação de habitat e habitar. Fala-nos da importância do planeamento e da necessidade de reaproximar a arquitetura do urbanismo, das políticas pouco participadas e das chamadas visões simplistas sobre o problema.
A situação é tão grave, tão profunda e tão estrutural que não há resposta para ela de imediato. Agora, dizendo isto, qual é o outro passo? O outro passo é dizer: não há medidas ou políticas isoladas que resolvam o problema da habitação. E, portanto, nós precisamos de duas coisas. Uma, precisamos ter uma visão ampla, onde a questão da habitação é o core, é o centro, mas temos que perceber como é que isso se articula com políticas de cidade ou com políticas de outro tipo. E, por outro lado, temos que perceber que precisamos de um pacote de medidas, de soluções, umas reativas imediatas para dar resposta a situações urgentes, outras de médio e longo prazo. E que eu gostaria, porque isto é um debate complicado, é que não se pensasse que pelo facto de determinadas medidas, que são urgentes e inevitáveis, mas que são reativas, não resolver o problema. Agora, é fundamental é ter essa visão dos vários tempos da intervenção e do modo como nós precisamos desses vários tempos, sabendo que nós não vamos resolver de imediato a questão da habitação, mas sabendo também que esta componente reativa imediata e ao mesmo tempo esta componente proativa mais estratégica, mais de médio prazo, tem que coexistir. Nós sabemos isso, há uma questão da habitação relacionada com os centros das cidades, com os grupos vulneráveis, imigrantes ou outros, mas também com os idosos que vivem sós, ou com os estudantes que estão deslocados e que não têm acesso a residências. Portanto, nós temos que partir é aquilo que nós chamamos do problema da habitação, sabendo que há relação entre eles, mas apesar de tudo, há segmentos relativamente autonomizáveis. Portanto, temos que segmentar para cada um desses subdomínios as tais medidas reativas imediatas de grande urgência e as outras mais de médio prazo serão distintas. Eu gosto de fazer esta relação entre habitação, habitar e habitar. Porque a habitação é o núcleo duro, digamos, não é? É a nossa casa. E a visão que muitas pessoas têm ainda está aqui agarrada. É um problema dos engenheiros, dos arquitetos. Bom, a habitação. Há o habitar, que tem a ver com toda a envolvente da habitação e que é fundamental e que hoje é muito reconhecida por causa das questões ambientais, do espaço público, etc. Mas depois há a ideia de habitar. Habitar, a exposição que está agora no CCB é muito interessante porque a exposição chama-se Habitar Lisboa, não se chama Habitar em Lisboa. Habitar Lisboa é outra coisa. É garantir que as pessoas, na sua diversidade, se conseguem apropriar e fazem parte daqueles que produzem a cidade no dia-a-dia. Portanto, esta ideia de habitação, habitar e habitar é muito importante. Habitar cidade, mas pode ser habitar área rural, etc. De facto, a realidade é cada vez mais complexa e nós já vimos. Não há um problema de habitação, há várias questões relacionadas com a habitação, todas elas igualmente importantes, mas que estão articuladas com segmentos diferentes. Pois já não é só a habitação, é também o habitat e o habitar. Pois são fatores internos e externos. Tudo isto está cada vez mais complexo. Mas por isso é que as ações imediatas têm uma dupla utilidade. Que é, por um lado, algumas dão resposta a questões que são urgentes. Mas, por outro lado, era aquilo que eu disse há pouco, as pessoas precisam de ver soluções. Isto não é um discurso, não é um debate académico. A academia faz isso, há até a Rede H, que tem trabalhado muito bem as questões da habitação, mas como é que nós colocamos a questão da habitação no debate público, que não seja demasiado contaminado ou por estas visões simplistas, temos é que fazer mais casas, mais fogos, etc., mas também que não seja demasiado centrado no problema de cada um, o meu problema. Não é fácil, e aqui também há um papel pedagógico de debate. E há também uma outra componente que nós não falámos agora, que tem nos últimos anos um peso crescente, tem a ver com a questão da participação. As políticas têm que ser mais participadas. Existem coisas práticas, como eu dizia, tudo quanto seja abordagens concretas à habitação que não sejam desenvolvidas numa estrita visão do acesso ao alojamento, caminham nesse sentido. A questão da habitação é indissociável à questão da mobilidade, à questão do espaço, da qualidade do espaço público, por exemplo. Não é? E, portanto, na prática nós não temos instrumentos, ou não há vontade política, ou não há capacidade para o fazer. Dois exemplos completamente diferentes. Um, se a construção nas cidades é feita casuisticamente, edifício a edifício, em função da oferta e da procura, é evidente que não há visão nenhuma sistémica. Um outro exemplo, sobretudo as áreas metropolitanas, deviam ter uma intervenção integrada da habitação e da mobilidade. Por exemplo, em Lisboa existe uma entidade metropolitana, não é? Para os transportes, mas não existe para a habitação. Mas devia existir. A habitação não pode ser uma questão ou dos municípios, ou do Estado, ou do mercado. Quer dizer, temos aqui uma geometria que não tem qualquer sentido. Portanto, isto é apenas mais um exemplo de como há muita coisa a fazer, muitas delas estão identificadas. Os resultados serão uns imediatos, muitos diferidos no tempo, têm que ser acompanhados e monitorizados, e não abandonados e descontinuados sistematicamente. A questão do planeamento não faz parte, não é um elemento estrutural da cultura portuguesa, não é portuguesa, é da Europa do Sul, de muitos países. E, portanto, temos que perceber que o planeamento surge sempre como uma coisa que é vista como, no mínimo, forçada e, geralmente, intrusiva. Agora que estamos no fim do ciclo e que estamos no novo ciclo, eu gostaria que vários grupos profissionais, nomeadamente os arquitetos, redescobrissem a forma de reaproximar arquitetura e planeamento. Porquê? Porque, de facto, houve esse casamento há uns anos, mais ou menos forçado, como a primeira geração dos PDMs eram feitos sobretudo por arquitetos, engenheiros também, mas os arquitetos tiveram um grande peso. Nós não podemos ter, de um lado, um planeamento completamente burocrático, tecnocrático, rígido, que não corresponde à realidade e não tem qualquer capacidade de se adequar à realidade. E onde? Estou a falar dos instrumentos de gestão territorial, os planos diretores municipais, etc. Cada vez se põem mais coisas lá dentro, as alterações climáticas, a mobilidade suave, etc, etc. Em vez de fazer coisas ao lado, leves, flexíveis, nós não podemos ter este planeamento rígido, burocrático, e no outro lado, os arquitetos criativos, que acham que por serem criativos não devia haver regras nenhumas. Qual é a resposta para isso? É a desregulação. Não, então pronto, vamos desregular. Não é desregular. É que, como é que nós podemos reencontrar um casamento mutuamente vantajoso entre aquilo que é a essência do papel e da missão do arquiteto ou da arquitetura e aquilo que deve ser o papel e a missão do planeamento. No novo ciclo, eu acho que isso tem que ser debatido. Neste momento não há qualquer debate porque, pura e simplesmente, estes mundos separaram-se completamente. Não só se separaram, como se tornaram completamente assimétricos. Isto é, a questão da arquitetura mantém-se viva e a questão do planeamento arrasta-se dolorosamente por obrigação legal. E pouco mais que isso. Portanto, nós temos dois mundos completamente dissociados, com dinâmicas completamente diferentes, uma muito ativa e outra a arrastar-se penosamente. Este é um diagnóstico que eu acho que qualquer pessoa fará, mesmo encontrando algumas exceções, e são poucas exceções. É um reencontro que tem que ser proporcionado. E se calhar muitos de nós, a partir daquilo que é a sua atividade normal, deveríamos discutir esta reaproximação. Este é um debate internacional, porque em todos os países, inclusive aos países que têm uma grande tradição de planeamento, a situação é exatamente a mesma. E, portanto, a conclusão que nós temos que tirar é sempre a mesma. O planeamento não é necessário, é o que nos diz a visão neoliberal, ou nós temos que redescobrir uma nova maneira ágil, útil de planear. Este é o grande debate. E neste debate, os arquitetos têm que fazer parte dele, têm que ser protagonistas, não é? Isto tem que ser uma questão que, por exemplo, a Ordem dos Arquitetos devia incorporar como algo para ser debatido. Porque senão caímos na situação habitual, que é lamentamos-nos permanentemente de um planeamento que não funciona, o que é verdade, mas depois a solução é ignorar o máximo possível para fazer aquilo que eu quero. Essa não é a solução. E, sobretudo, não é assim que se constrói um novo ciclo.
Na lente do arquiteto Paulo Martins Barata, grande parte do problema se define pela questão da oferta e da procura. A gentrificação sempre aconteceu nas grandes cidades, diz-nos. e há que avaliar a situação do interior despovoado. Haverá alguma crise da habitação no interior?
Provavelmente uma das zonas mais infraestruturadas de todo Portugal, né? não é só de Lisboa, é de todo o país. O metro quadrado onde provavelmente se investiu mais dinheiro em infraestrutura é provavelmente a zona entre Entre Campos e o Saldanha. E vá, se calhar, até o Marquês de Pombal. Porque nós temos ali 4 estações de metro e um comboio intermodal, um comboio que liga à estação principal, à Gare do Oriente. Portanto, eu não sei que investimento é que está ali, mas se me dissessem que estão ali 2 mil milhões de euros ou 3 mil milhões de euros, não acharia estranho. E, no entanto, isso serve para edifícios de 5 pisos ou de 6 pisos. Eu não vejo, porque a Avenida da República, para termos a ideia do espaço canal que ela representa, é 3 vezes a largura da Madison Avenue. Eu acho a Madison Avenue em Nova Iorque uma avenida muito confortável. Tem uma escala muito simpática. E, portanto, não me fazia confusão nenhuma, por exemplo, que a Avenida da República fosse toda com edifícios de 25, 30 pisos. Não fazia confusão nenhuma. Acho que era perfeitamente possível termos essa altura. Não havia estacionamento, mas quem utiliza aquilo não vem de carro. Em Nova Iorque as pessoas andam de transportes públicos, fundamentalmente, ou táxis, ou metro, ou autocarros. E portanto, acho que faria sentido, acho que era perfeitamente possível. Há 5 freguesias de Lisboa, há 5 freguesias de Florença, há 5 freguesias de Roma, há 5 freguesias de boroughs de Londres, há 5 distritos de Nova Iorque. Todos eles têm a mesma coisa. Toda a gente no mundo quer ter um apartamento em Nova Iorque. Qualquer um de nós está aqui, se calhar aqui ia ter um pied-à-terre em Paris, porque não? E onde é que eu ia ter? Eu ia ter num centro da cidade. Na zona porreira, claro, obviamente, portanto é um fruto desejado. Portanto, esta coisa de dizer, isto não há habitação, a gentrificação dos centros, mas isso sempre foi assim, quer dizer, não, só quando estava um abandono, como em Lisboa, isso sempre aconteceu, é uma questão de oferta e de procura, e as pessoas querem, toda a gente quer. E, portanto, o que eu acho é que foi criada esta ideia de que há uma crise de habitação, porque há crise de habitação nestes 5 bairros. No entanto, se nós formos para a Guarda, para os arredores da Guarda, não há crise de habitação nenhuma. Não há crise de habitação, provavelmente, em Vila Real. Não em Vila Real de Santo António, mas em Vila Real, provavelmente não há crise de habitação. Quer dizer, as casas subiram de preço, tudo bem. Mas há zonas, Covilhã, sei lá, o interior, está, como sabem, está muito despovoado. Portanto, não há casas nos sítios onde as pessoas gostavam de ter casas. Isso é um facto. Mas por isso é que se tem que comatar esta procura e tem que se encontrar formas e novas centralidades próximas de zonas. Agora, o que é que nós fazemos? Isso é outra conversa que podíamos ter. O que é que fazemos com a reconversão do interior? O que é que fazemos com a reconversão dessas zonas que ficaram um bocado abandonadas e que nós passeamos pelo país e vemos imensa coisa abandonada, imensa. Mas sabemos que as razões do abandono, imigração, falta de oportunidades, as fábricas e o investimento não foi colocado nesses sítios, portanto, decorre naturalmente disso. Mas eu acho que não há construção a mais. E depois há outra coisa, que é, há muita construção em Portugal, pura e simplesmente tem que ser demolida. O facto de existir fisicamente um objeto que tem umas paredes e que tem um teto qualquer metálico e umas paredes de tijolo e nós dizemos que aquilo é construção, aquilo não é construção, aquilo é... Neste momento é lixo que tem que ser reconvertido. Recuperar aquilo era mais caro. Portanto, até temos a pensar é como é que nós fazíamos. Podíamos ter um plano nacional de demolição. Se podia ser interessante. Um plano nacional de demolição em termos ambientais. E resistir as pessoas e viajarmos pela paisagem portuguesa e ver o que é que são fábricas abandonadas com telhados metálicos com asbesto a caírem aos pecados que estão listados lá há 40 anos, etc. Podia ser interessante pensar em demolir e termos então um levantamento real de quais são realmente os sítios onde nos interessa construir.
Joana Pestana Lages, investigadora do Centro de Estudos Socioeconómicos e Territoriais do ISCTE, é perentória quando nos diz que a crise da habitação atual é uma crise de acesso à habitação, o que naturalmente coloca em evidência outras crises, algo que vai muito para além da falta de fogos, a alteração demográfica, o alojamento local, os salários baixos e a situação financeira global.
O momento atual repete-se em moldes que são idênticos com o mesmo tipo de fenómenos, ou seja, as questões da turistificação, as questões da gentrificação levam aos mesmos despejos e à mesma dificuldade no acesso à habitação por certos grupos, nomeadamente a classe média, que agora sim, à qual se tornou bastante difícil pagar uma renda ou comprar uma casa, em lugares que são próximos a nós, não é? Portanto, nós conseguimos olhar para Barcelona, olhar para Paris, olhar para Amsterdão. Também conseguimos, e eu acho que o momento presente devia articular estas vontades, também conseguimos ver aqueles que têm estes fenómenos há mais tempo ou com uma maior intensidade e que respostas é que outros lugares implementaram. E, portanto, eu penso que situações como a situação do alojamento local é mesmo necessário, e há não só boa investigação, como muita investigação feita sobre isso a partir do nosso caso, mas também feita a partir de outros contextos. E, portanto, penso que o momento atual precisa é de relacionar estes fenómenos e de também de relacionar as respostas que estão a ser implementadas noutros lugares. Portanto, esta é uma crise que chegou, atinge agora a classe média e provavelmente em força. E também porquê? Porque a classe média é uma classe média esmagada por salários muito baixos, por um salário médio que é bastante baixo, próximo ao salário mínimo, e portanto o aumentar dos juros do crédito à habitação que fizeram foi tornar absolutamente incomportável pagar uma renda ou pagar um crédito à habitação. No entanto, há classes determinados grupos para quem isto ainda se torna bastante mais difícil. E por isso é que nós verificamos que em lugares muito próximos aqui onde estamos, em Lisboa, no centro de Lisboa, há lugares onde as barracas voltaram. E, portanto, isto é uma questão que se deve colocar. A crise da habitação atual é uma crise que atinge fortemente a classe média, mas que piorou bastante a maneira como determinados grupos mais desfavorecidos vivem. Nós, quando falamos aqui em crise de habitação, eu acho que nós temos que estabelecer o que é a crise da habitação. É uma crise no acesso à habitação, acessível e digna. Portanto, eu creio que quando falamos de crise de habitação é sobre isso que falamos. Eu acho que nós estamos a adicionar aqui uma outra camada, que é esta crise de habitação no acesso pode ser resolvida e deve ser resolvida com uma chamada à arquitetura para que a resposta possa ser realmente uma resposta robusta. E também uma resposta que venha resolver outras crises. Não se consegue responder à crise da habitação sem pensar no modo como nós construímos, que recursos é que usamos, onde é que construímos, como é que construímos, e que vai muito para além da questão dicotómica entre a reabilitação e a construção nova. O que acho é que a arquitetura está muito diretamente a ser convocada para resolver uma questão que não tem só a ver com a crise da habitação, mas que tem a ver com uma alteração demográfica complexa. Somos um país absurdamente envelhecido e somos um país cujas famílias são cada vez mais pequenas e que são muitas vezes até famílias compostas, múltiplas, diversas, e portanto a resposta que se dá hoje à crise da habitação tem que ser uma resposta que tipologicamente ela deve ser estruturalmente diferente.
O arquiteto Miguel Judas aborda o tema do ponto de vista político e legislativo. Denota a falta de análise das políticas já implementadas, perdendo-se assim a oportunidade de ajustar trajetórias.
Deste problema, tem sempre, e aliás isto agora tem-se falado por causa da campanha eleitoral, tens o problema da oferta, o problema da procura, onde é que tu intervens de um lado, onde é que intervens do outro, e depois tens o problema de quando queres, sobretudo, atuar sobre a procura, e portanto dares ajudas, por exemplo, à procura. Isto é uma coisa que é comum, que há uma expressão que não é minha, que eu li em algum sítio, que é tu apões o apoio na pedra ou o apoio na pessoa. O apoio à pedra, que é o que nós estamos a fazer agora, não é? É sobretudo construir rápido, o máximo possível, porque nunca sabemos que nunca é o suficientemente rápido, e tem esse defeito. O apoio à pessoa é aquele que mais rapidamente tu consegues fazer com que tenha um resultado prático, não é? Porque as pessoas, se lhe deres um subsídio, elas querem no dia seguinte acedem à casa que não tinham, não é? Mas quer dizer, não é perfeito, porque o apoio à pessoa também nunca te resolve as questões que têm a ver com a tradução espacial da disponibilidade da habitação. Quer dizer, tendencialmente, então, tu apoias a pessoa e a pessoa vai à procura de uma casa e vai encontrar, sei lá, em Santarém, mesmo que vive em Lisboa, ou não sei o quê. Portanto, começa a ser afastada, essa exclusão espacial continua a existir na mesma, não é? Quando tu tens uma tradução física das ações, constróis em Lisboa, no Beato, em Chelas, onde há zonas onde podes ainda densificar, ou noutras zonas quaisquer, aí tu consegues fazer uma compensação, digamos, quase da recomposição social da própria cidade e manter as pessoas na cidade. A partir das suas condições excluídas já não voltam. Não, na sua vida não conseguem criar condições para voltar, a não ser que lhes saia o totoloto. É? E isso também gera problemas políticos, por exemplo. Eu acho que há um caso em Lisboa que é bastante exemplar desse ponto de vista. Quando se tentou há pouco tempo, no mandato anterior da Câmara de Lisboa, fazer um loteamento para a habitação acessível no Restelo, houve uma resistência brutal dos moradores e das forças políticas que sempre ganharam o Restelo. Porquê? Porque eventualmente levar as pessoas de outro tipo de nível de rendimento alterava a composição política daquela freguesia e de repente perdias a freguesia do ponto de vista eleitoral. Mas está aqui também um jogo de taticismos de toda a natureza que se cruza neste problema da habitação. Isto é, habitar a cidade é uma coisa que recompõe também o panorama político. E isto está sempre a confrontar. Na realidade, estamos sempre a falar da mesma coisa, que é captar capital para pôr numa ação que, eventualmente, o Estado não conseguiria de outra forma. Mas as medidas que se têm falado mais recentemente, de apoiar, de poupar o IMT, ou de apoiar os 20% que o banco não dá, ou não sei o que mais. Ainda assim estás a ir para a franja dos que conseguem aceder aos 80% de financiamento. Portanto, eu acho que isto também tem a ver, por exemplo, com outras coisas como políticas de rendimento. Quer dizer, enquanto tu tens um nível de rendimento tão baixo, a coisa torna-se bastante difícil. Eu lembro-me de uma estatística que vi que me surpreendeu, que era que, na média, as rendas em Portugal até não são muito altas. Não é? São, salvo erro, 600 euros. O problema é que essa média é composta entre valores concentrados nas cidades altíssimos e depois coisas que no interior, pá, nem quase se te oferecem. Não é? Mas voltando à questão, eu acho que tens que atacar em todo lado, nesta altura. E acho que, eventualmente, tens que fazer pois às pessoas. Eu não sei exatamente qual é a consequência e a disponibilidade financeira que nós vamos conseguir. Quer dizer, estes anos de folga orçamental dão alguma esperança desse ponto de vista. Mas se nós não construirmos em tempo aquilo que temos, vai ser difícil. Em Portugal, as coisas públicas, acho que têm dois problemas. Um, a nível político, as políticas não serem escrutinadas do ponto de vista objetivo. Isto é, agora tu implementaste o Simplex ou implementaste uma coisa qualquer. Tu não tens acompanhamento de consequência. E, portanto, imagina, por exemplo, a questão da Lei Cristas, para falar, voltamos à habitação. Tu fizeste uma alteração radical, mas radical. E aqui o radical não tem a ver com o facto de teres dado um salto do ponto de vista político. É da circunstância. Tinhas rendas congeladas, tens não sei o quê, mas passava para um paradigma completamente novo. Aquela palavra que as pessoas adoram, que é o paradigma. Mas tu mudas e, passado 10 anos, não há ninguém que tenha feito um tratamento, ou do próprio Estado, a perceber quais foram as consequências desta mudança legislativa no mercado da habitação. Vamos lá olhar para o problema. Mas, quer dizer, não é estar a ler as estatísticas ao fim de 10 anos do INE. É, eventualmente, estar a acompanhar e perceber quais são os fenómenos que estão para corrigir o tiro. Porque eu não parto do princípio que as pessoas fazem má legislação ou boa legislação de forma dolosa. Agora, há sempre consequências que tu não consegues antecipar. Com uma agravante, que é outro problema que nós temos no Estado, que é a competência da legislação. A nossa legislação é demasiado prescritiva. É o nosso modelo que vem, aliás, de um Estado autoritário. Estado autoritário e securitário. Isto é para ser assim. Estes gajos são todos uns bandidos. E, portanto, à partida, temos que garantir que o cidadão é bom pai de família. Esse tipo de coisa implica uma mudança. Quando tu saltas para uma sociedade liberta, com capacidade de mudar de opinião rapidamente, das pessoas substituírem nas instituições, não sei o quê. E esse redesenho não foi feito. E, portanto, do ponto de vista legislativo, nós nunca passámos a responsabilidade para os atores das ações públicas.
Na mesma linha de raciocínio, Susana Rato, atual responsável pela Direção de Projeto da Habitação da Sociedade de Reabilitação Urbana, releva a importância das políticas de habitação e do trabalho de continuidade.
Acho que há uma grande falta de investimento nas políticas de habitação e, de facto, há uma vontade agora de voltar a investir e de olhar para as políticas de habitação de outra forma. Acho que também temos um tecido social diferente, com uma classe média de maior dimensão, mais pobre também, acho eu. E isso faz com que a habitação social passe do investimento na renda apoiada, que no fundo é a habitação social que nós conhecemos, que consoante os rendimentos que as pessoas têm, então têm direito a uma casa e candidatam-se a essa casa, para a necessidade de apoiar também uma classe média que já não consegue pagar as rendas que existem atualmente e que já não consegue também comprar uma casa. De facto, até agora sempre houve esta filosofia do proprietário.
Acho que em Portugal, às vezes, temos pouco este sentido de trabalho de continuidade. Queremos sempre dar o salto, depois anulamos tudo, vamos outra vez. E eu acho que é preciso este trabalho de continuidade, do testar, não funcionou bem, vamos avaliar, vamos perceber, não correu bem isto, então vamos mudar, mas não abandonar e recomeçar tudo de novo. Eu acho que se recomeça muitas vezes. E às vezes sem descontextualizados, sem perceber que já se trabalhou nisso, já se fez, já há um estudo. E eu acho que a continuidade seria boa.
Por último, deixamos o testemunho de Andreia Galvão, ativista climática e do movimento Vida Justa, que nos dá a sua perspectiva enquanto jovem que observa de fora a habitação e a disciplina da arquitetura.
Eu acho que tem sido em geral as políticas. Não acho que haja falta de projetos, mas acho que em geral tem sido um problema político. Nós falamos sobre a questão, a baixa taxa de habitação acessível que existe em Portugal. Eu, por exemplo, sou uma jovem e também me deparo com o problema da habitação e não sei se um dia vou conseguir comprar uma casa, que é uma situação bastante diferente das gerações anteriores. Não sei se não é um problema geral, de que a concentração de capital na sociedade é cada vez mais acentuada, há cada vez menos pessoas a ter muito mais riqueza, e o setor imobiliário neste momento parece ser o investimento preferido pelas pessoas que têm mais capital, que dificulta a vida de quem se torna mais pobre, ou que acho que a qualidade de vida tem vindo a baixar. Isso é uma coisa que nós sentimos. E se calhar o setor habitacional é onde se vê isso de forma mais latente, mas na verdade é um problema de concentração cada vez mais desigual de capital, que se tem vindo a evidenciar na pandemia, e sempre que há alturas de crise, esta concentração sente-se de forma muito mais premente. Nunca tive muito essa impressão do arquiteto como uma pessoa com grande autonomia. Acho que é isso. Ou seja, este arquiteto trabalha para uma firma, esta firma trabalha para uma fundação, esta fundação tem um projeto de 50 milhões de euros em que o arquiteto é só uma pequena parte desse. Pelo menos isso é como eu imagino. Eu tenho a impressão que muito é poder político. Ou seja, se a Câmara não aceitar, não, depende desse poder.
Este foi mais um episódio do Portas e Janelas sobre o tema da habitação. Na palavra dos convidados oriundos das mais variadas áreas disciplinares, procuramos mapear a crise da habitação ou a crise de acesso à habitação. No próximo episódio, a Trienal de Arquitetura de Lisboa apresenta mais uma sessão das Conversas et al. Desta vez, recebemos os 31 Studio, que convidam para a conversa um chefe de cozinha para nos ajudar a compreender o que une duas práticas tão distintas, arquitetura e arte de cozinhar. Por Portas e Janelas. Cada semana, uma entidade diferente, um conteúdo diferente.